O lado B das manhãs da M80.
Dia de semifinal do passatempo AC/DC, portanto os semifinalistas têm que mostrar os seus dotes vocais, têm que cantar no fundo ao público para milhares de pessoas que não estão a ver, mas estão a ouvir.
Mas eu acho que as pessoas entram naquela onda do longe da vista, longe do coração. Até eu entro disso a fazer rádio e fazer este podcast que fará as pessoas
sim,
a cantar.
É verdade.
Às vezes as pessoas não te acontece, às vezes as pessoas reagirem contigo pessoalmente a coisas que tu disseste e tu ficas, ah, sim, pois sim. Estava a gente a ouvir.
E depois sente alguma vergonha.
Sim, constante.
E nós neste podcast fazemos muito isso, não
sim.
é? Fazemos do ar, claro que sim.
Mas aliás, podcast... as pessoas que ouvem o lado B, quando me interpelam na rua, normalmente é, ah, ouço, não sei o que, ouço, manhãs, e depois fazem um ar diferente para dizer, também ouço o lado B. A própria fisionomia
muda, sim. Eu, na apresentação do livro do Paulo, houve um ouvinte que disse isso. Portanto, ele disse, ah, gosto muito de vos ouvir, mas prefiro no lado B.
Pois é. Prefiro quando são safadões.
E eu começo a perceber, pois claro, até a minha família sabe menos de mim do que os ouvintes, porque
sim,
eu
sim.
conto muita coisa.
Sim, sim, too much.
No lado B. E como hoje pomos ouvintes no ar a cantar em público, resolvemos trazer este tema para o lado B, porque cantar em público é toda uma cena, não é?
Cantar em público é toda uma cena que eu acho que tirando em karaokes, e eu só consigo ir a karaoke se for karaoke sem que se assume que toda a gente está lá para a brincadeira.
Ah, sim, porque depois há aqueles profissionais que vão lá para mostrar.
Eu já contei isto no ar, houve uma vez um desses que me desligaram o microfone.
A sério?
Eu estava com uma amiga a cantar Ágata, Perfume de Mulher. E pá, e estávamos a curtir porque tínhamos ido lá para isso. Só que era daqueles em que, pá, as pessoas levavam muito a sério. Não me lembro, o senhor que geria o... Que geria daquelas pessoas que fosse uma espécie de anfitrião do... Que normalmente também cantam. Cantava sempre. Várias vezes por noite, o Feiticeiro do Luís Represas.
Ah, ok, a mesma música.
É que depois acontecia também, estarem lá sempre as mesmas pessoas a cantar as mesmas músicas. Eu ia com um grupo que havia uma rapariga que cantava sempre o Don't Cry for Me Argentina, que tem tipo 8 minutos.
Sim.
E eu lembro-me que nós não podíamos fazer barulho enquanto ela cantava. Tipo, ela estava a cantar e tu querias levantar-te para ir fazer xixi. Querias pedir mais uma cerveja? Não podias, que ela ficava lixada.
Mas fazia aquele olhar penetrante?
Sim, sim, sim. Depois amoava. Ou seja, nós tínhamos que nos portar super bem enquanto ela estava a cantar. E esse ambiente de cantar em público eu acho desconfortável. Em karaoke estou ok. Não adoro. Não sou uma rainha do karaoke, mas estou ok. Eu acho que nunca mais cantei em público. Eu acho que nunca cantei em público de outra maneira. Estou-me a tentar lembrar. Festas da escola devo ter cantado, não? Em coro, não sozinha, mas
sim,
em coro.
Sim, sim, claro que sim. No Natal, não sei o quê, da manjedoura.
Sim.
Havia sempre uma música com a manjedoura e lá está ele, o menino deitado. Sim, sim, eu lembro-me de cantar. Inclusive, na escola, até em inglês, que era um bocadinho mais complicado para mim na altura.
Sim.
Mas pronto.
You would sing in English? You would sing the speaking words of English?
Eu vou-te explicar. Como estava muita gente, lá está, coro, tu podias optar por não cantar.
É que eu acho que é isso, é se uma pessoa for esmiuçar um coro, são sempre os mesmos três gajos.
Sim.
E o resto, mais ou menos, ou vai atrás ou ignora.
Porque há pessoas que nasceram com essa confiança.
Sim, sim, sim.
E gostam sim. mesmo genuinamente daquilo. Eu era obrigada, portanto, eu não queria cantar em público.
Sim.
Claro que não queria, então ficava cá atrás, quando a professora não me mantinha à frente, mas como não, eu era sempre de estatura média.
Sim, não, não ficavas.
Não era baixinha, não tinha que ficar à frente. Pobres, aqueles que tinham que ficar à frente.
Sim.
Portanto, eu podia só abrir a boca e fingir que estava a cantar, que era o que eu fazia a maior parte das vezes. Mas depois, ali na adolescência, eu não sei porquê, loucura. Ou aquela coisa de quereres pertencer a alguma coisa.
Sim.
Que temos sempre essa necessidade da adolescência. Não, não, não se pode chamar bem uma banda. Mas sim.
Vocês eram quantas a cantar?
Éramos para aí umas 6.
Ok, é quase coro. Está sim. ali a bater no coro.
Sim, mas havia uma questão. Para além de nós não estávamos a cantar com som real, portanto,
okay.
estávamos a cantar em playback. Portanto, havia essa ajuda.
Ah, ok.
Havia esse tapete, mas cantávamos mesmo.
Ok.
Cantávamos mesmo, mas estava ali como base, porque não havia cá dinheiro para bandas nem nada
claro,
dessas
claro,
coisas.
Claro. E não havia YouTube ir buscar as versões
instrumentais.
Só instrumentais,
claro.
Sim.
Então, era muito aquela onda do Onda Choque e tudo mais. Então criámos um grupo que era Onda Juvenil.
Que é uma mistura de Onda Choque com Delinquência Juvenil. Juntam os dois sim. e dá Onda Juvenil.
E então tínhamos, eu lembro-me que o nome da nossa banda foi desenhado e recortado e pintado, tudo à mão.
Boa.
E depois preso
ao peito. Ainda é este merchandising. Este merchandising deve valer um balúrdio hoje em dia.
Era super colorido e depois estava preso com um alfinete, claro, assim no peito. E depois nós atuámos nas festas de Peromeniz. Na altura morava em Peromeniz.
Ah, ok. Então a carreira ainda foi a algum nível de estrelato.
Foi a nossa única
atuação. Quantas músicas?
Nós cantámos uma música. Ensaiámos várias, mas só tínhamos, sim, espaço para uma música.
Okay.
Porque era uma tarde com várias atuações e tudo. Eu lembro-me que eu estava mais interessada num dos miúdos que foi lá fazer uma demonstração de artes marciais.
Esperta!
Do que propriamente na atuação. Mas, depois...
mas mais um motivo para dares tudo na atuação. Para,
sim,
não sei quantos,
sim,
vezes.
Claro, claro, e depois dei tudo. Eu lembro-me que a minha parte era: e eu serei doutora no Liceu de Vila Franca. Não sei.
Mas as letras eram vossas ou era uma música que já existia?
Não, era tudo, já existia. Achas que nós inventámos alguma coisa?
Não sei, achei tão random haver uma letra que era de ser doutora do Liceu de Vila Franca. Achei tão random que achei que se calhar não existia.
Não, existe.
É Onda Choque?
Eu acho que sim, que era Onda Choque.
Sabes que é um trauma de infância que eu já falei algumas vezes no ar. A minha irmã proibia-me de ouvir ministérios de Onda Choque, por isso eu tenho muito pouca cultura geral no que diz respeito a músicas deles, porque eu tenho uma irmã 9 anos mais velha que é: não, vais ouvir Cure e GNR. Não há cá, não ouves música de fedelho.
Pois.
E não me deixava.
Eu percebo a tua irmã, mas faz parte. Faz parte do desenvolvimento, temos de passar por todas as fases,
pronto,
não é? E essa foi, de facto, uma fase. Esta música falava das profissões. E então nós punhamos assim em fila, tinha toda uma coreografia que nós, okay, também tínhamos que decorar.
E que ainda te lembras, adorava. Agora a Elsa levantava-se, eu sei que isto é um podcast, mas há uma pessoa a filmar aqui. A Elsa levantava-se.
Não, a minha parte era essa, do Liceu de Vida Lila Franca.
Eu só tinhas uma frase, quer dizer, que grande carreira. Era uma música em playback e Elsa tinha uma frase, desculpem.
E para mim já
senti que fui enganada, fui neste logro.
Não, para mim já era uma frase a mais, em que eu tinha que cantar sozinha, toda a gente olhar para mim. Achas que não é pressão suficiente?
Sim,
e aquela,
senhor,
frase, e depois com aquela coreografia que eu tinha que mexer no corpo de forma sexy.
Que idade? Tinhas que mexer no corpo de forma sexy? É que se a resposta for abaixo de 18, que vai ser?
Claro que era.
É na beira da legalidade.
Eu sou... era adolescente, portanto.
Mas que é 13 ou 16?
15, talvez.
15, ok.
Talvez.
Ok.
Não sei precisar, mas era adolescente. Era adolescente, não tinha juízo e achava que era uma boa pertencer a um grupo.
Sim.
E então pronto.
Tu não cantaste em nenhum concerto comercial?
Não, quer dizer, cantei, fiz uma participaçãozinha, mas só cantei a parte do New York, New York. Nós fazíamos,
okay,
músicas para terras.
Sim,
e...
sim.
E então pronto, New York, New York.
Ok.
Mas eu nem sequer estava à espera quando me chamaram ao... Não era suposto.
Ok.
Quer dizer, era o Vasco já tinha... Ele queria fazer, ele tinha,
sim,
planeado aquele momento. Eu é que não sabia que era suposto. E então, de repente, quando eles chamam ao palco, eu penso, pronto, vou morrer.
Pois, porque é um recinto pequenino, não é?
Eu não tinha ensaiado a letra, não tinha nada, e pronto, Aldi Serena, e olha lá.
Mas deixem-me só. Eu só quero que isto fique para a posteridade. Foi preciso perguntar eu, porque a Elsa, quando lhe pergunta, eu tenho que cantar em público, ela mais depressa se lembra de estar menor de idade, bamboleando enquanto cantava sobre Vila Franca de Xira, do que se lembra. Essa é a primeira carta a sair do baralho, não,
não
é?
Lembrava, não.
Eu atuei na Mel Arena com não sei quantas pessoas. Isso não é a primeira coisa que tu te lembras sobre cantar em público.
Tal foi o trauma,
tal
percebes?
Foi o trauma. Que apagou.
Apagou,
que apagou. Elsa agora vai ficar em posição fetal. A missão já acabou porque Elsa vai ficar em posição fetal ali um canto. Já não... fetal ali um canto. Já não faz mais nada.
Para, eu não sabia a letra. Eu estava a ver a letra pela primeira vez no teleponto ao mesmo tempo,
sim,
que estava a cantar. Eu não tinha ensaiado o tom. Eu nem sequer tinha um in-ear para saber como é que eu estava a soar.
Mas mais uma vez, o que eu acho graça é: isso não é a primeira coisa que tu te lembras quando o tema é cantar em público. Isso é que eu acho fascinante.
Mas isto é atuações em público-público. Mas depois também tens aquelas vezes em que cantas na rua, vais ouvir música e depois estás a cantarolar a música. Eu aí já me sinto mais constrangida.
Eu não sei se faço. Se calhar faço, se calhar estou a fazer imenso. Sabes o que é? Isto é horrível e é escatológico, mas é o lado B, por isso eu vou dizer. Eu uma vez vi um meme na internet e pensei: ah, sou eu. Que era uma pessoa a dizer: eu não tenho som de quantos punhos dou quando vou de fone. Punhos sonoros, punhos que, enfim.
Sim.
Que não tenho noção. Se calhar acho que estou a ser super silenciosa e não sou.
Se vês
porque
alguém
estou
olhar,
a ouvir. Porque estou a ouvir
chocado.
Kylie Minogue aos berros. E acho que está a ser incrível para quem está ao meu redor e não está.
Tens de começar a reparar na reação das pessoas
tenho,
à tua volta.
Tenho.
Mas, por exemplo, de fila de trânsito, é normal, às vezes estás a cantar a música,
sim,
que está a tocar no rádio. Eu canto para dentro nessas alturas. Quando não estou parada no trânsito, canto em plenos pulmões. Agora, quando eu sei que tenho carros ao meu lado, eu vou cantar para dentro porque tenho vergonha.
Por acaso, eu acho que o meu chip não computa isso. Eu acho que o meu chip não se apercebe que estão pessoas em volta. Mas há uma coisa que é... A coisa que nós todos já cantamos mais vezes na vida é o parabéns a você.
Sim, claro.
E não há vez nenhuma que as pessoas não fiquem encaralhadas a cantar o parabéns a você. Não há. E eu já aprendi, eu sou quase sempre a pessoa que começa. Porque senão vai ser uma angústia para todos. Incluindo para mim, eu não gosto de ser a pessoa que começa. Mas está ali tudo à volta, tipo, já se almoçou, já chantou, está ali tudo à volta. Então e agora? Eu vou logo, para, porque senão vamos ficar ali mil anos, porque nunca ninguém quer começar. Eu também não quero.
Sim, não.
Sinto que devo, porque senão...
Olha, e obrigada por isso, Susana, porque de facto evitas alguns momentos constrangedores.
Eu já assisti a coisas, coitado, teve que ser o aniversariante a começar, porque ninguém se atrevia. Não podes fazer isso ao aniversariante.
Eu tenho tanta vergonha desse momento que eu até prefiro que não me cantem os parabéns.
Eu também, mim... mas imagina, se tu preferes que não te cantem os parabéns, ainda mais penoso é que aquilo esteja a demorar.
Sim, é verdade. E depois há uns engraçadinhos que começam a... Já estamos a meio e começam a cantar de novo.
Mas começa a cantar com a alegria de quem nunca ninguém se lembrou desta piada genial que está a ocorrer neste momento.
E acontece tantas vezes. Mas pronto, eu não gosto nada de que me cantem os parabéns. Portanto, para mim é awkward. Cantar, lá está, no meio de tanta gente, é só mais uma voz, está tudo bem. Eu só não gosto é que fiquem a olhar para mim. Isso é que, meu Deus.
Se alguma vez vir a Elsa atuar, por favor, olha para o chão. Fica a olhar para o chão.
Sim, por favor. O lado B das manhãs da M80.